Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora você terá informações sobre eventos literários, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, a tradicional entrevista com quem faz literatura e de quebra um pouco de poesia. No programa de hoje, Ian McEwan, Braulio Bessa, Pedro Malan, a eleição da Academia Brasileira de Letras, Ézio Ribeiro e no Encantos Diversos, a poesia e os sentimentos contraditórios. O livro Reparação, do autor inglês Ian McEwan, nos traz uma história profunda e trágica que mescla inocência, fantasia e um crime que mudou o rumo de toda uma família e abalou o amor de dois jovens para sempre. O romance aborda assuntos intensos como culpa, perdão, os horrores da guerra e o amor que ultrapassa qualquer barreira. Com uma escrita poética e concisa, McEwan conduz o leitor a situações inesperadas e o jornalista Maurício de Santi fala um pouco dessa história no nosso Livro em Destaque de hoje.
Um livro em destaque.
O problema desses 59 anos é este. Como pode uma romancista realizar uma reparação se com seu poder absoluto de decidir como a história termina, ela é também Deus? Não há ninguém, nenhuma entidade ou ser mais elevado a que ela possa apelar, ou com que possa reconciliar-se, ou que possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação, ela determina os limites e as condições. Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como um gesto final de bondade, uma tomada de posição contra o esquecimento e o desespero, que deixa os jovens apaixonados viver e ficar juntos no final. Dei-lhes a felicidade, mas não fui egoísta a ponto de fazê-los me perdoar. Não exatamente, não ainda. Se eu tivesse o poder de evocá-los na minha festa de aniversário, Rob e Cecília, ainda vivos, ainda apaixonados, sentados lado a lado na biblioteca, sorrindo de Arabella em apuros. Não é impossível, mas agora preciso dormir. Esse é um trecho do livro Reparação, do romancista britânico Ian McEwan, lançado em 2001, livro que venceu o National Book Critics Circle Award, que é um dos principais prêmios literários da Inglaterra. A obra gira em torno de uma pré-adolescente chamada Brione Tallis, que sonha em se tornar uma grande escritora. No verão de 1935, na casa da família, ela vê pela janela uma cena, digamos, um pouco difícil de entender. Sua irmã mais velha, Cecília, tira a saia e a blusa para mergulhar de calcinha e sutiã no chafariz do quintal. Cecília está na companhia de um amigo de infância, Rob, que é filho de uma serviçal da família. A partir daí, se desenrola uma sucessão de equívocos que leva a aprendiz de escritora a cometer um crime que vai comprometer o futuro de toda a família. E a imaginativa pré-adolescente Brione vai passar a vida inteira tentando reparar o mal que causou a todos. A obra foi adaptada para o cinema em 2007 com o título Desejo e Reparação, mas o livro é muito melhor.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. O diretor de cinema Cacá Diegues foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na vaga que era ocupada pelo também cineasta Nelson Pereira dos Santos e que teve como ocupante mais ilustre Euclides da Cunha. Cacá Diegues fez mais de 30 filmes e a escolha dele é mais uma de um nome fora do universo literário. Ficaram de fora o pesquisador Pedro Corrêa do Lago e a escritora Conceição Evaristo, que reuniu uma enorme torcida via internet. Ela seria a primeira negra a ocupar uma cadeira na mais tradicional instituição literária do país. Mas não foi dessa vez. Ministro da Fazenda nos 8 anos do governo Fernando Henrique, o economista Pedro Malan acaba de lançar a coletânea de artigos que publica desde 2003 no jornal O Estado de São Paulo. O texto avalia os erros e acertos da condução da economia brasileira e lança propostas e apostas para o futuro. Uma Certa Ideia de Brasil, entre passado e futuro, é um lançamento da editora Intrínseca e está sendo vendido a R$ 59,90 na versão impressa e R$ 29,90 nas plataformas digitais. Outra dica, essa para quem gosta de ler sobre a história do Brasil, é 1932, São Paulo em Chamas, que conta em detalhes a última e maior guerra civil brasileira. O jornalista Luiz Otávio de Lima fala dos antecedentes e do desenrolar do episódio que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932, que opôs o estado mais rico do Brasil, São Paulo, ao líder da Revolução de 30, Getúlio Vargas, e teve um saldo de cerca de 1.000 mortos. De acordo com o autor, a Revolução de 32 foi a odisseia do cidadão anônimo elevado a protagonista em nome do interesse coletivo ou por dever de ofício contra ou a favor da revolta nas trincheiras ou na retaguarda. Vale muito a leitura. Lançamento da editora Planeta a R$ 56,90. Para quem gosta de poesia popular, saiu o novo livro de Braulio Bessa, cearense, que ficou bem conhecido recentemente declamando seus textos no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Como o próprio poeta reconhece, a sua obra é despretensiosa e tem apenas o objetivo de acalentar o leitor. Gosto de comparar a poesia a um abraço, que consegue fazer um carinho na alma sem nem saber qual é a dor que você está sentindo. É um abraço cego e despretensioso, como quem diz: venha, tá doendo? Pois deixa eu dar um arroxo que vai lhe fazer bem, diz o poeta. Poesia que Transforma é um lançamento da editora Sextante, vendido a R$ 29,90. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o poeta e pesquisador Ézio Macedo Ribeiro sobre o seu primeiro romance, É o que Tem. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, poeta, bibliófilo, pesquisador e fotógrafo, doutor em literatura pela Universidade de São Paulo, Ézio Macedo Ribeiro. Nascido em Frutal, Minas Gerais, Ézio Ribeiro é autor de 10 livros publicados, dentre eles, os de poesia e Lúcifer, Dá Seu Beijo, de 1993, e Pontuação Circense, de 2000. Responsável pela edição crítica da poesia completa de Lúcio Cardoso, Ézio Ribeiro lança em 2018, pela editora Patuá, de São Paulo, o primeiro romance de sua autoria, que se intitula É o que Tem. Nós vamos agora conversar com o autor. Ézio Ribeiro, exprimir-se por meio de poemas veio com mais facilidade na sua vida do que se exprimir por meio de um romance?
A poesia sempre, eu acho que para todos os autores, vem primeiro, né? Mas comigo, eu fiquei muito tempo escrevendo poesia, né? E aí sempre pensava em escrever prosa, né? Publiquei alguns contos em revistas e antologias, né? Mas uma obra de mais fôlego como um romance eu levei um tempinho, né? Até chegar a este livro agora, né? Realmente dá muito trabalho, né? Eu acho que reescrevi pelo menos umas 10 vezes ou mais este livro.
E era uma ideia já antiga ou surgiu assim?
Era. Esse livro, eu vim escrevendo ele durante muitos anos, né? Até para montar, assim, foi uma coisa bastante difícil para mim, né? Inclusive porque ele não é um romance linear, né? Ele é cheio de vais e vens, né?
Você demorou tanto, digamos, a lançar, não é, este romance? Por que uma edição de apenas 100 exemplares, como consta ali do livro?
Na verdade, não são 100 exemplares. Eles põem, assim, a primeira tiragem é de 100 exemplares.
Ah, tá certo, ok.
Porque a editora é pequena, como você deve saber, né, a editora Patuá. E aí ele tem esse sistema de publicar 100, e aí a partir do centésimo ele começa a publicar à medida que for tendo...
Sob demanda, né?
Demanda, né? Que é uma forma, diante da situação brasileira, eu acho que é uma forma bem bacana de poder publicar, né? E vamos ver o que acontece, né? Mas é uma editora muito bacana para atuar, ela já é bastante respeitada no mercado já, com muitos prêmios importantes conquistados, né, como o Jabuti. É bacana, eu gostei de ter editado o livro com eles.
Né? Quem tem um carimbo aí, né, de tiragem de 100 exemplares, então tem uma raridade, não?
É, eu acho que para quem coleciona, vai, no futuro já vai ficar sendo uma raridade.
É o que tem de Ezio Ribeiro, pode ser definido como um autorromance?
De certo modo, sim, porque eu acho que qualquer autor, ele parte do real, e aí a partir desse real ele cria sobre aquilo que ele viu, que ele conheceu, que ele ouviu, né? Eu sempre gosto daquela tese da Ruth Silviano Brandão, a professora da UFMG e escritora, né? E ela tem uma tese da vida escrita, né? Que eu acho bem bacana, que diz basicamente que nada é realmente totalmente ficção, né?
Há uma espontaneidade no livro, é o que tem, né? É até uma fragmentação digressiva característica de quem escreve ao fluir da pena, como se dizia antes do computador, né? Essa espontaneidade é real ou decorre de muito trabalho, de um processo árduo de composição?
Não, eu acho que é real. Eu demorei muito para encontrar assim, como eu ia montar o livro, né? E como você deve ter percebido, então ele é feito de, além das memórias do Hélio, tem uma parte até que ele toma a pena e ele mesmo fica narrando a história em primeira pessoa, né? E tem sonhos também, tem várias coisas assim entremeadas, né? E aí eu preferi fazer o livro desse modo, sem ter uma linearidade, né?
Mas isso não significa necessariamente que você tenha uma facilidade, assim, de escrever ao jorro, né? O que vem vindo e vai logo pondo no papel, na forma definitiva?
Na verdade, quando eu estou escrevendo, realmente vem num jorro, né? Normalmente vem num jorro. E eu não sou aquele autor que senta todos os dias, como eu conheço muitas pessoas, todos os dias, das 7 às 11, por exemplo, para escrever, né? Eu só escrevo quando realmente eu estou com alguma inspiração, e aí escrevo bastante, né? Mas depois eu retrabalho muito, muito mesmo.
Estamos conversando com o escritor Ezio Ribeiro. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.